Está no ar Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Uma parceria entre a Rádio UFMG Educativa, a Faculdade de Educação e o Departamento de Educação Física.
8:01, muito boa noite, está entrando no ar Pensar Educação, Pensar o Brasil ao vivo aqui pela Rádio UFMG Educativa neste dia 6 de maio de 2019. Muito boa noite para você que nos escuta ao vivo pelo rádio, para você que nos escuta ao vivo pela internet, pelo site da UFMG e qualquer outro aplicativo, radinho. E você que nos escuta gravado também pelo site do Pensar Educação, Pensar o Brasil. Quando quer e onde quer que você esteja, receba o nosso abraço, o nosso muito boa noite.
Boa noite, Holanda. Eu gosto sempre de falar, Holanda, também, quando nós temos um número redondo no nosso programa. Olha aqui, estou vendo no nosso roteiro aqui. Hoje é o programa de número 430, aqui na Rádio UFMG Educativa. Desde 2007, nós estreamos no dia 4 de setembro de 2007. De lá para cá, 430 programas. Fico muito feliz e a gente agradece as pessoas que nos escutam sempre, especialmente professoras, professores, estudantes das escolas de educação básica, também da universidade. Então, um abraço para todo mundo. E sigamos. O que, que nós vamos ter hoje, Holanda?
Pois é, hoje, dia 6 de maio, é o Dia Nacional da Matemática. E a gente convidou aqui a professora Samira Zaidan, professora da Faculdade de Educação, da área de ensino de matemática, para falar da educação matemática, da educação da matemática. Confuso isso aí, né, Tarcísio?
Mas ela vai nos esclarecer tudo. Vamos dar aqui um boa noite para a Samira, que já está aqui conosco. Boa noite, Samira.
Boa noite, Tarcísio. Boa noite a todos presentes, aos nossos ouvintes. Né?
Isto.
Obrigada pelo convite, pela oportunidade.
Nós que agradecemos, Samira Zaidan, nossa queridíssima professora da Faculdade de Educação, professora titular e um orgulho desta Universidade Federal de Minas Gerais. Daqui a pouquinho nós vamos então aprender com ela, refletir com ela sobre a matemática, a educação matemática, a sua presença nas escolas, a formação de professores, as pesquisas que Samira já fez e que está orientando no momento, enfim. Uma experiência riquíssima como professora aqui em Belo Horizonte, depois em São Paulo, voltou para cá, tem tanta coisa para a gente conversar. Vai ser uma conversa deliciosa, tenho certeza.
Obrigada.
Isso aí, depois da nossa conversa sobre a educação, a matemática, o ensino de matemática com a professora Samira, hoje tem Pensando Bem, que comenta sobre a escola integral. Também tem reportagem especial falando dos movimentos sociais pela educação. A agenda da educação, que hoje destaca a mesa redonda Povos Indígenas, Cultura e Resistência, semana, segunda-feira que vem de tarde, na Universidade Federal de Ouro Preto. E tem sessão especial hoje, Ciência e Tecnologia, momento importante para falar sobre as movimentações que temos em Minas Gerais, especialmente amanhã, que é dia de marcha pela ciência, em defesa da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais e da pesquisa da ciência em Minas Gerais como um todo, não é, Tarcísio?
É isso mesmo, uma marcha importantíssima no centro da cidade, a concentração, depois caminhando em direção à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, uma marcha em defesa da ciência, da cultura, da arte, que a FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, com dinheiro público, portanto com o nosso dinheiro, ajuda a financiar projetos de mestrado, projetos de doutorado, projetos de pesquisa, projetos de extensão, projetos de iniciação científica. A FAPEMIG é um patrimônio de 32 anos do nosso estado e professores, professoras, intelectuais, estudantes saem amanhã em marcha em defesa da FAPEMIG, que teve cortes acentuados em seu orçamento. Um país que não tem ciência, que não investe na pesquisa científica, é um país fadado a copiar outros, a ficar na traseira, não é, do desenvolvimento científico cultural da humanidade.
Isso aí, antes de começarmos a nossa programação musical, boa noite também para ela, Vanessa Macedo.
Boa noite. Boa noite, Tarcísio. Boa noite, Samira. Boa noite, Diogo e Holanda.
É um boa noite sorrindo, né, gente? É uma delícia.
Pensei que não iam lembrar de mim.
Oh. Você é inesquecível, Vanessa.
Lembradíssima, Vanessa.
Não pôde vir semana passada, verdade. Mas está aqui hoje de volta. Que bom. Sentimos sua falta, viu, danada?
Eu também.
Então tá bom.
Então vamos começar a nossa programação musical ao som de Gilberto Gil, Que Nem Giló. Música de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira.
Se a gente lembra só por lembrar do amor que a gente um dia perdeu. Saudade até que assim é bom, do cabra se convencer que é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente vive a sonhar,
se a gente vive a sonhar
com alguém que se deseja rever, saudade então se aí é ruim, eu tiro isso por mim, que vivo doido a sofrer. Ai, quem me dera voltar nos braços do meu xodó. Saudade assim faz doer, amarga que nem giló. Mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar. Saudade, meu remédio é cantar. Saudade, meu remédio é a gente um dia perdeu. Saudade até que assim é bom, pro cabra se convencer que é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente vive a sonhar,
se a gente vive a sonhar
com alguém que se deseja rever, saudade então se aí é ruim, eu tiro isso por mim, que vivo doido a sofrer. Ai, quem me dera voltar nos braços do meu xodó. Saudade assim faz ruer, amarga que nem giló. Mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar. Saudade, o meu remédio é cantar.
Saudade, o meu remédio é cantar.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Na onda da aquacultura, um mergulho dos organismos aquáticos na UFMG, sábados e domingos às 10 da manhã. Na onda da aquacultura você só ouve aqui, UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Quem dera ser um peixe para em teu límpido.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8 horas 10 minutos. E você que está aí na sua casa e quer participar com a gente deste programa de hoje, acesse facebook.com/pensar.educação, também o twitter.com/pensareducação e tem o nosso WhatsApp DDD 31, número 98212-5621. Manda recado, abraço, pergunta, participe com a gente.
Entrevista.
E hoje, dia 6 de maio, é comemorado o Dia Nacional da Matemática. A data rememora o nascimento de Júlio César de Melo e Souza, professor carioca que ficou conhecido no mundo todo pelo heteronômio Malbataran, e que usou para assinar cerca de 120 livros sobre matemática, cultura, história e didática da matemática, que escreveu. A iniciativa de instituir a data partiu da comissão organizadora do centenário dele em 1995. A proposta foi apresentada e abraçada pelo educador Darcy Ribeiro, que então era senador, mas só virou lei em 2013. A data busca incentivar a promoção de atividades educativas culturais alusivas à matemática, com o propósito de mobilizar alunos e professores para desenvolver projetos, explorar e promover a matemática em suas várias dimensões, entre elas a recreativa, a cultural, a utilitária e outras. Para pensar o ensino de matemática, está aqui hoje com a gente a professora Samira Zaidan. Ela que é graduada em matemática e possui mestrado e doutorado em educação pela UFMG. Realizou o pós-doutorado na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e atualmente é professora recém-aposentada da UFMG. Aposentou há pouquíssimos dias, há algo de 2 meses. Está como professora voluntária aqui no Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino da Faculdade de Educação, nos cursos de licenciatura em matemática. É professora também do programa de pós-graduação em educação, conhecimento e inclusão social e do mestrado profissional. Está aí a professora Samira.
Que a gente recebe com a maior alegria, é uma honra para nós ter Samira Zaidan entre nós. Ela é professora titular, não é? Conquistou, foi consagrada professora titular há exatamente 1 ano atrás.
É, mais ou menos isso.
E eu tive o prazer de participar da banca dela e foi um momento lindo em que Samira nos apresentou o seu memorial, a sua história como professora de matemática. E é uma história muito linda, muito bacana. Não é, Yolanda?
Sim, muito linda. E pensando que a professora Samira está aqui, essa mulher tão importante para a matemática... Hoje é o dia 6, é o Dia Nacional da Matemática, mas tem outra data voltada para a matemática chegando, não é, Samira?
Sim, eu já estou até constrangida com essa.
O quê?
Não. Eu sou uma professora e eu quis lembrar a vocês e aos nossos ouvintes e a todos que no dia 12 de maio é comemorado o Dia da Mulher na Matemática.
Ah!
Isso é muito bacana, né? Porque... existe toda uma discussão da mulher na matemática, porque, historicamente, há poucas mulheres no conhecimento, nos campos de conhecimento, nas artes em geral, elas são pouco valorizadas, né, dada a história mesmo de como tudo se desenvolveu. Mas o dia 12 de maio é o Dia da Mulher na Matemática, em comemoração ao nascimento de Marianne Mizrahi.
Opa!
Que é uma pesquisadora, atualmente é professora da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, mas a origem dela ela é iraniana.
Iraniana.
É a primeira matemática iraniana a ter um destaque, né? Então, ela tem estudos da matemática, né? No ramo da matemática propriamente dita, na produção de conhecimento matemático. Então, vale lembrar essa data.
Claro. 12 de maio, então, dia...
da mulher na matemática.
Bem, eu preciso aqui fazer 2 observações, então. Primeira que estamos diante de uma mulher na matemática, com uma história linda na matemática, professora dessa universidade. E eu não posso deixar de dizer também que tenho a alegria de ser pai de uma mulher na matemática, que é a minha filha Mariana, que está lá no Departamento de Matemática da Universidade Federal de Santa Catarina, onde é professora. Espero que esteja nos ouvindo agora, não é? E então, Mulheres na Matemática, uma história muito, muito linda, né? Ela é, como você, completamente apaixonada pela matemática, né?
Mas aí vale uma explicação. Eu fiz graduação em matemática, estudei matemática, mas... eu faço parte, nesses anos todos de universidade e na vida profissional, de um campo que denominamos por educação matemática.
Bom você falar isso. Afinal de contas, não é? Qual é a peculiaridade da educação matemática? Por que este educação à frente? quais as aproximações e as identidades próprias deste campo?
Então, a matemática é um conjunto de conhecimentos organizados e com uma construção histórica desde sempre na história da humanidade, né? Ocorre que as questões que envolvem o conhecimento da matemática, o ensino da matemática, são muito mais amplas do que a matemática. Então, nós temos hoje um campo de campo no sentido teórico da definição de um conjunto de pesquisadores e de conhecimentos e de saberes de uma área. Nós temos o campo da matemática e o campo da educação matemática. O campo da matemática é constituído pelos matemáticos, né? Acho que sua filha é uma matemática.
É isso mesmo.
Que estuda e pesquisa a ciência, a área, os conhecimentos, né? Vamos dizer assim, a produção de conhecimento de matemática. O campo da educação matemática, também constituído por um conjunto de pesquisadores, também com os seus congressos, suas publicações, ele é um campo que envolve o ensino e a pesquisa relacionado com a matemática, né? Então, ele é um campo de interesse multidisciplinar, uhum, né? Com a influência da pedagogia, da sociologia, da antropologia, da história, porque nós vamos conceber a matemática como um conhecimento historicamente constituído e vamos falar muitas vezes em matemáticas.
No plural.
Não vamos falar na matemática apenas, vamos falar em matemáticas, porque o campo da educação matemática, ele se constitui principalmente a partir de movimentos de universalização do ensino. Então, quando se quer uma matemática para todos, é preciso abrir,
sim,
enxergar os sujeitos que estão aprendendo, os contextos de aprendizagem, as condições de aprendizagem. Isso nos fez, historicamente, olhar para várias outras coisas, como, por exemplo, as variáveis afetivas,
sim,
além das cognitivas, os comportamentos, os ambientes, as formas de avaliação. Você sabe que na avaliação há uma diferença muito interessante, porque para a matemática, um erro numa prova, ele é um erro. Errou, está errado, não está,
uhum,
certo.
Uhum.
Para a educação matemática, um erro de um aluno faz parte do seu processo de aprendizagem.
De aprendizagem.
Então, é preciso compreender esse erro, onde errou, por que errou, o que levou a isso, como tratar, né?
Ou seja, há um sujeito que está aprendendo matemática e que precisa ser considerado no processo.
Esse é um foco importante. O sujeito nas suas especificidades de criança, adolescente, jovem, adulto.
Sim.
Há também a discussão e os estudos e as pesquisas sobre metodologias de ensino, sobre tecnologias e matemática, sobre investigação em matemática, sobre arte matemática.
Então, a educação matemática se desdobra em vários temas de pesquisa,
sim,
de produção do conhecimento.
Então, o campo de pesquisa em educação matemática é amplo. Ele envolve os sujeitos, os conhecimentos, os saberes, o currículo, a tecnologia, as perspectivas diversas de investigação e envolve a formação de professores de matemática.
Esse é um tema por demais importante, não é? Vanessa, faz agora uma pergunta também, que depois nós vamos voltar nessa formação de professores.
Eu queria ouvir da professora Samira, como é que fica a relação entre a matemática e a educação matemática? Existe uma troca de conhecimentos e experiências entre esses dois campos que parecem, em alguns momentos, se complementar, não é verdade?
Olha, do meu ponto de vista, ele é um campo, são dois campos que se completam e se chocam.
Uhum.
Né? Nós temos no âmbito internacional as sociedades da matemática e as da educação matemática. Então, a educação matemática é um campo de pesquisa, assim como a matemática, internacionalmente constituído,
uhum,
com eventos, grandes eventos.
Nacionais e internacionais.
Nacionais e internacionais. E temos no âmbito nacional a Sociedade Brasileira de Matemática e a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, que são diferentes, com seus congressos separados, suas publicações, suas pesquisas, com essas diferenças que eu tentei colocar aqui inicialmente. Quer dizer, nós vamos ter um campo de matemáticos pesquisando a matemática e vamos ter um campo de educadores matemáticos pesquisando um conjunto de aspectos sempre voltados para a matemática como um conhecimento historicamente construído
E presente nas escolas, né?
Sim. E aí é claro que a presença da matemática nas escolas e o ensino é muito importante, né? Eu posso dizer que a educação matemática se desenvolveu mais a partir do movimento internacional e nacional de universalização da educação.
Da educação.
É. Se você pensar que, sei lá, 200 anos, quem estudava, né? Então, a história da humanidade colocou essa necessidade de uma escola para todos. Então, quando nós vamos de uma escola para poucos para uma escola para todos, nós temos a necessidade de um conjunto de conhecimentos. Então, os dois campos, viu, Vanessa, como você perguntou, eles se completam e se chocam por interesses diferenciados, por visões diferenciadas de como ensinar e aprender a matemática. Né? Então, se eu pudesse fazer uma breve síntese, correndo o risco de ser um pouco superficial, mas nós vamos dizer que aprender matemática não é transmitir a matemática.
Matemática.
Apenas. Uhum. Quer dizer, a matemática como conhecimento a ser transmitido tem como base uma matemática e tem como base o sujeito que aprende e não o sujeito que tem dificuldades e não aprende.
Uhum.
E nós vamos para o campo da educação matemática, que nós vamos então ter como base múltiplas metodologias de ensino, especialmente buscando relações da matemática com outros conhecimentos, com saberes populares, sem perder o conceito, os conceitos essenciais, né? Mas muito voltados para os processos dos sujeitos, no entendimento de que é possível flexibilizar o conhecimento matemático no processo de aprendizagem para que ele possa ser construído, para que ele possa ser percebido, uhum, pelos educandos.
Bem, Samira, essa sua reflexão, a pergunta da Vanessa, nos leva a que você havia falado antes, que é da formação de professores.
Sim.
Se nós temos esses dois campos de estudo, de pesquisa, de produção do conhecimento, de um lado, a matemática e suas entidades, como, por exemplo, o INPA, aqui no Brasil, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, ou a SBM, a Sociedade Brasileira de Matemática. Por outro lado, nós temos a produção do conhecimento na educação matemática, tendo, como você disse, a escola e os sujeitos que estão lá como um lugar de destino, não é?
Sim, sim.
Bem, e como ficamos para a formação na área de matemática? Licenciatura, bacharelado, como é que estamos com relação a isso?
Eu vou citar uma frase do Júlio César de Melo e Souza, que é o Malbataã.
Nosso, o homem que calculava.
O homem que calculava, o nosso homem que... Razão da existência deste dia, né, dedicado à matemática, ele dizia o seguinte: o professor de matemática em geral é um sádico. Ele sente prazer em complicar tudo.
Ai, ai, ai.
Eu gosto também de brincar com uma professora, Maria da Conceição Ferreira, nossa colega do DMTE.
Vamos aqui também carinhosamente chamar de Sãozinha.
Sãozinha.
Nossa paixão.
Eu a chamo de Conceição.
Sim.
Sãozinha nos diz o seguinte: o professor de matemática vive aquela máxima: eu gosto de manter a minha fama de mal. É um pouco uma construção que é incompreensível. É incompreensível nos tempos de hoje que estas duas frases expressem uma situação muito típica de um grande número de matemáticos que fazem a formação dos professores de matemática. No sentido de que ainda temos nas universidades uma ideia de que a matemática é para poucos, ainda temos a ideia de que a matemática é difícil e que é preciso que o professor que ensina a matemática nessa visão, ele se sente promovido por promover poucos alunos na matemática. Né? Então, eu acho que a formação de professores... ela tem aspectos muito valorosos e tem profissionais muito importantes em nossa universidade, com toda certeza, né? Todos nós sabemos disso, matemáticos importantes e educadores matemáticos importantes, no sentido de fazer um trabalho sério, comprometido, sem sombra de dúvida, mas nós temos uma convivência, nós que trabalhamos na educação matemática já no final do curso, a convivência com muitas reclamações dos estudantes em relação ao nível de dificuldade, a uma avaliação absolutamente inegociável e muitas vezes há uns distratos por essa necessidade de manter a matemática como um conhecimento que está acima, né, que é para poucos.
Quase que inacessível, né?
Quase inacessível.
Pode ser diferente disso, Samira?
Sem sombra de dúvida, nós temos muitas experiências, inclusive no Brasil, mas também no exterior, no sentido de uma flexibilização. Eu diria que talvez o carro-chefe seja mesmo as relações que se estabelecem, né? A relação de respeito pelo educando, de construção junto com o educando, de escuta, de compreensão do seu nível de possibilidades, de tatuar a partir desse nível, né? Então, nós temos muitas experiências nesse sentido e principalmente, eu acredito que a nossa atuação na Faculdade de Educação seja de, com aqueles poucos que chegam ao final do curso, né? Talvez 30%, 40%.
Há um grande abandono, né? Ao longo do curso.
Há mais de 50%.
Aqui na UFMG.
Há mais de 50%.
É mesmo?
Talvez a física e a matemática sejam os únicos cursos no Brasil que sobrevivem com menos de 50% de graduandos. Então, você ter uma turma que entrou e saiu é muito raro, né? Eu fiz um estudo na Universidade de São Paulo, na USP, é a mesma coisa, a mesma coisa. Então, tem uma cultura, eu compreendo como sendo uma cultura dos matemáticos que deveriam entregar a educação e a formação de professores para os educadores matemáticos, porque eles não pesquisam a educação matemática, né? Por mais que tenha um interesse, é uma visão transmissiva. Então, se a matemática é única, ela tem que ser ensinada desse jeito. E quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu, aprendesse. Vai estudar mais.
Pode ser diferente disso.
Pode ser diferente, né? Quer dizer, a universalização da educação básica precisa abrir caminhos para nos mostrar que a formação do professor, sem perder a consistência de conhecimento,
claro,
porque isso é muito
claro.
Importante, tanto matemático quanto pedagógico, mas esse sujeito tem que aprender a chegar numa escola, interpretar o contexto, quem são os meus alunos, como que esse aluno aprende, o que ele sabe, o que ele não sabe, como eu irei levar esse conhecimento até ele.
Essa conversa vai continuar no segundo bloco, viu, Samira? A formação de professores e também as suas pesquisas, porque você fez, como a Yolanda leu na sua apresentação, mestrado e doutorado em educação, e você acaba de dizer da sua pesquisa na USP. O que Samira pesquisou, que reflexões ela pode nos oferecer para a educação matemática a partir das pesquisas? E vamos também falar sobre o lugar da matemática na escola. Daqui a pouquinho, depois da música que Yolanda vai nos apresentar.
Exatamente. Dando sequência à nossa programação musical, ouvimos João Bosco, Papel Machê, música dele e do Capinã.
Cores do mar, festa do sol. Vida é fazer todo sonho brilhar. Ser feliz, no teu colo dormir. E depois acordar, sendo seu colorido brinquedo de papel machê. Cores do mar, festa do sol. Vida é fazer todo sonho brilhar. Ser feliz, no teu colo dormir. E depois acordar, sendo seu colorido brinquedo de papel machê. Dormir no teu colo é tornar a nascer violeta e azul, outro ser, luz do querer. Não vai desbotar lilás, cor do mar, seda, cor de batom, arco-íris, rebom, nada vai desbotar brinquedo de barulho.
luz do querer. Não vai desbotar o lilás cor do mar, seda cor de batom. Arco-íris é bom, nada vai desbotar. Brinquedo de papel magê.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Cara, essa cidade tá cada dia mais quente. O bom é que tá cheio de lugar com água limpa e fresca pra gente dar um mergulho, né não? Pois é, e o melhor é depois voar atrás das gatinhas dando sopa.
O mosquito da dengue adora locais com água parada e limpa. Nesse verão, evite que vasos, pneus e cisternas virem foco da doença. Acabe com a diversão dos mosquitos e garanta a sua.
UFMG Educativa, no combate à dengue.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8 horas e 33 minutos, estamos de volta com Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Hora do presente.
E para quem acessar o facebook.com/pensar.educação, hoje tem presente, de presente, o exemplar de Reformas Educacionais no Brasil, Democratização e Qualidade da Escola Pública, organizado por Luciano Mendes de Faria Filho, Cecília Vieira do Nascimento e Marileide Lopes dos Santos. Também tem exemplar de Do Ensino Normal, Depende a Eficiência do Ensino Primário, de Andréia Moreno e Tarcísio Mauro Vago.
Então, continuamos agora a nossa entrevista com a professora Samira Zaidan, da Faculdade de Educação da UFMG. E nós estávamos conversando no primeiro bloco sobre a educação matemática e terminamos esse bloco falando da identidade deste campo, educação matemática, em relação à matemática como uma área, não é, específica. Isto. E Samira fazia reflexões sobre a formação de professores para atuação na educação matemática, no ensino de matemática, se podemos dizer, nas escolas, não é? Vamos agora continuar isto a partir das pesquisas que Samira realizou, tanto no seu mestrado como no seu doutorado. Você, Samira, é professora pesquisadora, então quais são os seus interesses de pesquisa? Como foi a sua pesquisa no mestrado e um pouco também a do doutorado?
Olha, não só do mestrado e do doutorado como até hoje, eu pesquiso a formação do professor de matemática.
Isso.
Fiz outras coisas que eu falo daqui a pouco, mas esse tem sido o meu interesse. E junto à formação do professor de matemática, vem a discussão da formação de professores em geral.
Isso.
Né? Pela identidade que existe na formação inicial e todos voltados para a escola básica. Então, eu comecei estudando o próprio curso de matemática da UFMG, com esses aspectos que nós estamos falando aqui, de ser um curso que atualmente ingressam 120 alunos, 120 vestibulandos, né? E certamente não conclui a metade, né? Então, eu estudei isso na década de 90, depois eu fiz uma pesquisa na escola básica, logo após a escola plural, a implantação
da escola
plural.
Da qual falaremos um pouquinho, porque Samira Zaidan participou ativamente da implementação, da elaboração e implementação da proposta escola plural. Já falaremos disso.
Então, eu fiz um estudo sobre os professores de matemática no movimento da universalização da educação. Porque se a matemática tem esta fama de disciplina difícil, inacessível, que reprova muito, ela, com a universalização da educação, é de se supor que ela tenha sofrido muito, né?
Sim.
Então, eu tive essa curiosidade. Como estaria na década, no ano 2000, 1999, início dos anos 2000, como estaria o professor de matemática vivendo na escola, não podendo se sustentar naquela metodologia unicamente transmissiva, com altos índices de reprovação, né? Eu mesma, nos anos que fui professora na escola básica, eu sempre fui uma professora muito dialógica com os meus alunos, muito relacionada, mas eu não hesitava em reprovar 40%, por exemplo, se ele demonstrasse não saber. Então, aquela coisa de ensinei, dei a prova, não aprendeu, vai repetir. Essa lógica, com o movimento da universalização da educação básica, ela tem que ser mudada. A escola é direito.
Isso.
Se ela é direito, é cada um segundo as suas possibilidades, né? É ampliar o universo social e cultural, é ampliar a convivência dessa criança, desse jovem, né? É proporcionar o uso da matemática a partir dos projetos, das investigações, da relação com outras áreas. Então, ampliou demais esse universo de possibilidades da própria aprendizagem da matemática. E isso é um valor, tem um valor histórico muito grande.
Muito grande.
Logo, então, eu escolhi três professores, eu fui à assembleia do sindicato e vi três professores de matemática empolgados com a escola plural. Então, eu fiz um ano de estudos e pude ver o tanto que esses professores estavam pressionados, mas construindo alternativas.
Opa!
Muitas alternativas, principalmente com essas ideias que eu me referi, quer dizer, relacionar a matemática com outros conhecimentos, introduzir a ideia da investigação de temas, diversos temas da vida social onde a matemática está sempre presente, e procurando flexibilizar para sistematizar posteriormente, porque a matemática é um conhecimento sistematizado e organizado, e conhecer matemática significa ter esse acesso, mas é preciso ter um processo para chegar lá. E eu hoje acho que isso que eu observei no início dos anos 2000 é uma realidade hoje. Quer dizer, a despeito das condições de trabalho que são ruins pela excessiva pelas excessivas horas de trabalho na jornada, e principalmente pelo grande número de alunos em sala de aula, isso é um fator extremamente importante. Se eu tivesse uma jornada de 16 horas de aula num turno com 20 alunos numa sala, era muito diferente de ter uma jornada com 35, 40 alunos na sala.
Sem dúvida nenhuma. A qualidade do ensino já tem aí um grande limitador, né?
Claro, como nos diz Inês Teixeira, não existe docência sem o discente.
Isso.
A docência se estabelece na relação com o discente.
Isso.
Então, não é dar a matemática, é relacionar, é construí-la com os alunos. Então, eu posso dizer que hoje nós temos, então, as nossas pesquisas ancoradas nessa busca de compreender como que o professor vem construindo essas possibilidades, e são infinitas possibilidades, né? Eu acho que o grande nó do professor de matemática pode estar sendo as condições de trabalho, que
Sim,
afeta a todos,
claro,
mas ele enfrenta a sua formação, uhum, né? Porque ele teve uma formação muito pautada na lógica transmissiva e numa visão de matemática muito rígida. Então, para transformar a matemática num conhecimento que pode estar relacionado com temas da vida social, por exemplo, é um processo de aprendizagem que eu acho que os professores estão buscando.
Mas é um bom desafio, não
é? É um belo desafio, né? Porque aí nós entramos no campo da pesquisa, no entendimento de por que é muito difícil que esses cursos de licenciatura, e talvez os da matemática, da educação física, da história, tenham dificuldade de ter um projeto próprio vinculado à docência. Porque nós estamos construindo, dentro do campo da educação matemática, o conhecimento matemático para o ensino.
Isto.
Que é uma formulação diferente que precisa ser sistematizada. Por isso, não podemos fazer ensino sem pesquisa.
Sim, claro.
Porque nós estamos aprendendo como fazer esta flexibilização do conhecimento matemático de modo que a gente não vai trabalhar com a ideia de que é uma matemática mais fraca. ou nem vai trabalhar com a ideia de que é um curso de formação menos qualificado. Ele tem uma qualidade diferente, que é a qualidade da educação, é de colocar a matemática numa perspectiva humana, numa perspectiva de formação, como direito social de todos.
E que ocorre num lugar específico, que é a escola.
Sim, que é a escola.
Que é um lugar que tem a sua própria cultura também, não é?
E nós vamos ver só que na formação de professores, quer dizer, esta característica que as pesquisas nacionais já identificaram em todas as licenciaturas, principalmente da fragmentação e descontinuidade, que são duas características muito fortes. Quer dizer, a formação de professores, ela tem um alto nível de conhecimento, em particular em universidades como a nossa, mas ela é marcada pela fragmentação e descontinuidade. Ou seja, o futuro professor aqui formado, ele tem bases teóricas de campos diferenciados, mas ele não tem a integração desses campos e, principalmente, ele não tem o entendimento de conceitos da educação e da área disciplinar específica para o ensino. Então, nossa pesquisa atualmente, ela se volta para isso, para reunir elementos, digamos assim, de um subcampo dentro do campo da formação de professores e da educação matemática.
Professora Samira, eu queria escutar você falar um pouco sobre essas experiências desses professores de matemática. Você falou sobre as infinitas possibilidades do ensino da matemática. Eu queria ouvir falar quais foram essas experiências que você descobriu.
Olha, essas experiências existiram e existem cada vez em maior número. Elas são dispersas, elas são esparsas, mas nós temos contato com ela. Muitos contatos, seja pela pesquisa, seja pelos relatos de estágio dos alunos. Eu queria fazer uma ressalva quanto ao ensino noturno. Eu acho que nós temos tido muitas dificuldades na educação básica no ensino noturno e tem sido muito, muito difícil para o professor enfrentar as condições do ensino noturno. Mas, de uma maneira geral, o que nós temos de experiências diz respeito à matemática e temas da vida social, por exemplo, o esporte, os campeonatos, a própria política, o estudo de questões relacionadas à física, à vida física no ambiente da Terra, o estudo relacionado às questões
econômicas
do dia a dia, as questões de interesse da juventude como música, dança. Mesmo temas complexos, né, como relações, como a questão da própria existência humana, da sexualidade, da afetividade, são temas que os professores têm estado presente nos currículos e que a matemática sempre está presente, né? Talvez o tratamento da informação e o uso de tecnologia seja um grande lance do momento. Mas nós temos a discussão da sala de aula invertida, do uso do GPS para ensinar matemática, do celular, né? Enfim, as tecnologias estão também nos ajudando e mostrando muitos caminhos.
Nós vamos continuar pensando esses caminhos da matemática no terceiro e, lamentavelmente, último bloco da nossa entrevista com a professora Samira Zaidan, professora de Educação Matemática aqui da Faculdade de Educação da UFMG. E no próximo bloco, então, vamos falar também de outras experiências da professora Samira. Ela, como eu disse, foi uma das principais orientadoras do momento de implantação da Escola Plural aqui em Belo Horizonte, há exatamente 25 anos, em 94, e foi diretora da Faculdade de Educação da UFMG e tantas coisas mais. Daqui a pouquinho nós continuamos essa conversa muito bacana com a professora Samira Zaidan. Agora, ela falou de música. A matemática deve estar nessa música aí também, ó. Hein?
Ué, a gente tem que olhar com o Zé Rodrigues e o Tavito, que compuseram Casa no Campo, interpretado pela Elis Regina.
Maravilha.
É tão lindo, né?
Casa no campo, onde eu possa compor muitos roques rurais. somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Eu quero uma casa no campo onde eu possa ficar do tamanho da paz e tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Eu quero carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim. Eu quero o silêncio das línguas cansadas. Eu quero a esperança de óculos e meu filho de cuca legal. Eu quero plantar e colher com a mão a pimenta e o sal. Eu quero uma casa no campo do tamanho ideal. Saber onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros e nada mais. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais. Onde eu possa plantar e nada mais.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
O Serelep está na UFMG Educativa com muita novidade.
Ligue seu rádio, computador, iPod, celular, radinho de pilha, MP3, P4, P5, P6.
E sintonize nosso programa, todo sábado e domingo, às 9 horas da manhã.
Serelep, uma pitada de música infantil. Um projeto de extensão do curso de graduação em teatro da Escola de Belas Artes da UFMG. Coordenação geral, professor Eugênio Tadeu.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8 horas e 48 minutos, estamos de volta para o último bloco da nossa entrevista com a professora Samira Zaidan. E o nosso colega Tiago Rosado mandou uma pergunta para a gente aqui.
Opa.
Na verdade, para a gente não, né? Para a professora Samira. O Tiago fala que quando ele estudou no ensino fundamental e médio, era encantado com a matemática e a física. Adorava fazer os cálculos. Porém, mesmo gostando muito, as professoras não faziam com que a matemática tivesse sentido no dia a dia dele e acabou sendo algo apenas para resolver os cálculos. Dessa forma, naturalmente, ele não levou em consideração a matemática na formação profissional nem durante a vida. Como fazer, afinal, o ensino de matemática para que ele faça sentido real para os alunos?
Vamos lá, Samira. Isso dá um simpósio, né? Mas...
Mas eu acho que a pergunta é pertinente, Thiago. Porque realmente a gente sabe que como a matemática é tão importante, ela tem sido transmitida de uma maneira muito rigorosa, muito rígida, muito de repetição daquelas mesmas, como diz o Birata D'Ambrosio, como aquele conhecimento velho, ultrapassado, naquele formato sempre, né, repetindo. Então, hoje a ideia de dar sentido e significado, ela é muito forte. O problema que eu acho que vivem os professores é como fazer isto. A sua formação ajuda muito pouco. Eu acredito que nós da Faculdade de Educação estejamos ajudando um pouquinho.
Claro.
Mas isso é uma parcela muito pequena dentro da formação. E eu acho que o professor da escola básica, nesse sentido, ele tem mais o que dizer do que tem tido espaço para dizer. Ele tem tido mais experiências, mais oportunidades e é nessa busca. Mas não é fácil, porque é fragmentado, cada um na sua escola sozinho, muitas vezes sem apoio, uma condição de trabalho difícil. Né? Eu acredito que a gente esteja dando passos, mas muito lentos.
Mas vamos, já não estamos mais no mesmo lugar também, não é, Samira?
Sim, acredito que sim.
E a perspectiva é de avanços, não é? Vanessa, minha querida.
Eu queria que ouvi falar um pouquinho a partir dessa pergunta, até mesmo do Tiago, sobre essa questão de dar sentido e significado. Né? Significa também colocar o sujeito como um agente importante desse processo de aprendizado dessa ciência. Queria te ouvir falar um pouquinho sobre isso, o que, que isso significa.
Eu aprendi na Escola Plural que todo mundo, qualquer pessoa pode aprender qualquer coisa. Uhum. Depende do nível de abrangência e profundidade que se aborde um tema. Então, quem não viu crianças da pré-escola ou da pré-escola, não da educação infantil, falando em estudo dos dinossauros, por exemplo. É claro que é um estudo muito lúdico e tem que ser, mas é possível, né? Então, além desse conceito da abrangência e profundidade, nós temos compreendido muito a ideia do sentido e significado, que também é um conceito que se relaciona na relação entre o conhecimento novo com o que a pessoa já possui. Uhum. Ou seja, é possível dar mais significado quando o que você vai aprender faz uma ponte com o que você já sabe. E pode ser até uma ponte pela emoção, aquela coisa da música que você ouviu e nunca esqueceu, né? Ou a ponte... A ponte pela emoção na matemática não tem sido muito boa, sabe? Porque eu faço muito trabalho com meus alunos sobre as suas memórias do ensino da matemática, e as lembranças são sempre do professor e nem sempre boas lembranças. Mas é mais um fator para nos lembrar como que a emoção marca, né? Então, sentido e significado são construídos pelas relações entre as pessoas, entre os conhecimentos das pessoas e os saberes, entre o conhecimento novo e o conhecimento que já existe, né? Seja pelas emoções, seja pela razão, seja pelo próprio saber, né? A relação do saber popular com o saber escolar, com o saber científico. Uhum. São construções recentes que eu acredito que a pesquisa na área da educação matemática esteja avançando. Isso sem falar em etnomatemática, sem falar em modelagem matemática, né? Que são metodologias e são entendimentos já muito pesquisados.
Mas o que, que você acha que tem contribuído atualmente para revelar ou para mostrar o que, que os professores têm feito dentro de sala de aula? Assim, eu falo do ponto de vista de quem está na Revista Brasileira Educação Básica. A gente recebe muito texto lá da educação, do ensino de matemática. Tem a próprio os mestrados profissionais. Mas o que tem sido mais nesse panorama da educação feito para que essas experiências sejam mostradas, sejam pesquisadas, sejam divulgadas, sejam comunicadas?
Cheguem à escola.
É.
Olha, tem sido feito muita coisa, mas a dificuldade nossa é que realmente o tempo na vida profissional do professor de acessá-las. Mas você tem sites múltiplos, diversos, com muitas sugestões. Você tem as secretarias de educação, em particular a Secretaria Municipal de Belo Horizonte, de Contagem, que eu tenho mais contato, fazem mostras, mostra no Parque Municipal, mostras de trocas de experiências, rede de trocas de práticas. Nós fizemos a primeira mostra de recursos educativos elaborados no mestrado profissional agora em março, né, que foi uma divulgação dos recursos produzidos pelos próprios professores do mestrado profissional. Eu acho que tem sido muitas possibilidades. A revista, né, a revista é um lugar muito bacana. Eu acho que é para nós extremamente importante. O professor pode acessar a qualquer momento, né? A Revista Brasileira de Educação Básica, não é? Que, colocado dessa forma em qualquer ambiente de procura, o professor acessa, né? Então, eu acho que tem sido muito. Agora, de novo, as coisas esbarram nas condições de trabalho, né? Então, de novo, nós vamos ter essa coisa da escola, da violência na escola, da agressão, etc. Que é uma coisa importante, é uma marca dessa fase histórica que vivemos, mas não é dominante. O que é dominante na prática cotidiana da escola básica são relações de construção, são relações de troca. Eu até achei bacana, não sei se vocês viram uma pesquisa do Ibope, não sei se eu vou falar certo, mas há cerca de 15 dias que o profissional citado como mais, que mais ajuda, não é alguma coisa desse tipo? Sim. Que mais ajuda socialmente, mais respeitado socialmente, professor, ganhou o primeiro lugar.
Coisa boa.
Porque no dia a dia é isso que nós vamos ter, professores de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos, ali na labuta do dia a dia, recebendo, buscando, tentando, né? E eu acho que a nossa tarefa como universidade é, em colaboração com a escola, trabalhar essa formação.
Afinal, nós temos 50 milhões de brasileiros e brasileiras dentro das escolas esperando por professores e professoras de todas as áreas, incluindo aí a matemática, não é?
E a matemática deixou de ser uma disciplina e passou a ser uma área. Isso tem um lado bom, que é uma oportunidade de crescer mais, de estar mais presente na formação de todos, mas tem um lado que a gente tem que ficar muito atento, porque é uma valorização técnica muito grande, né? Então, todos têm que aprender como uma coisa imposta, é preciso ter cuidado com isso.
Samira, tem três coisas que eu adoraria conversar com você, mas infelizmente o nosso tempo hoje não vai ser suficiente, mas nós já te convidamos para uma próxima, que são a sua experiência como uma das principais professoras envolvidas com a elaboração e implementação da Escola Plural há 25 anos, a sua experiência como diretora da Faculdade de Educação e a sua experiência como diretora da Diretoria de Assuntos Estudantis aqui da UFMG. São três experiências fantásticas, mas que nós vamos precisar deixar. Foram promessas que eu fiz aqui no ar, estamos com 2 minutinhos e agora, então, é só pedir a você uma mensagem final para nós encerrarmos a nossa belíssima conversa com você, te agradecendo muito por ter vindo.
Olha, o Dia da Matemática tem que ser lembrado como um dia de reflexão, um dia de valorização do professor, e um dia de consciência que a formação de professores precisa ampliar-se e ganhar mais elementos e ganhar a marca da educação, né? A formação de professores não pode ter a marca da matemática, ela tem que ter a marca da educação, né? A matemática é um elemento central, mas ele é submisso a essa função mais geral. Eu quero agradecer muitíssimo, quero dizer a você, Tatá Tarcísio, e a você, Vanessa, mas me dá licença, que o Tarcísio é uma pessoa, é um profissional e é um ser humano, assim, que merece todo o nosso respeito. Eu já o vi em situações extremamente complexas e tensas nessa universidade, fazendo mediações e construções, e é muito bacana isso. Quero dizer que é uma grande honra para mim poder estar aqui nesse diálogo.
Honra compartilhada, minha querida. Você é para nós uma dádiva. Você viu que eu escrevi isso. Você é uma lindeza. E é um orgulho ser seu amigo e seu colega na UFMG.
Eu que agradeço.
Parabéns.
Agradeço ao programa.
Tão linda história.
Obrigada. Um abraço a todos. Muito obrigada.
Samira Zaidá.
E encerramos assim a primeira hora do Pensar Educação, Pensar o Brasil, ao som de Almir Sater, Corumbá. Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
O Brasil e o Mundo em 3 minutos.
A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse hoje que um aumento das tarifas de importação dos Estados Unidos para produtos chineses pode beneficiar as exportações brasileiras do agronegócio. Ela embarca nesta terça-feira para a Ásia. Nos próximos 15 dias, a ministra e uma comitiva vai passar por Japão, China, Vietnã e Indonésia. Ontem, o presidente norte-americano Donald Trump postou no Twitter que pretende elevar as taxas de importação de produtos importados da China de 10% para 25%. A medida vai afetar cerca de 200 bilhões de dólares em mercadorias compradas do país asiático. Mais uma vez, mercado financeiro reduz a projeção para o crescimento da economia este ano.
Instituições financeiras reduziram pela décima vez seguida a projeção para o crescimento da economia em 2019. A estimativa para a expansão do PIB, Produto Interno Bruto, soma de todos os bens e serviços produzidos no país, desta vez caiu de 1,70% para 1,49%. Para 2020, a projeção foi mantida em 2,5%. Os números são do Boletim Focus, uma publicação elaborada todas as semanas pelo Banco Central. A estimativa de inflação calculada pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, subiu de 4,01% para 4,04% neste ano. Para 2020, a previsão segue em 4%. Da Agência Brasil, em Brasília, Kelly Oliveira.
A Receita Federal já identificou 7 mil contribuintes que serão fiscalizados por sonegação no primeiro semestre de 2019. Entre os setores que estão na mira do fisco este ano, figuram os de cigarros, bebidas e combustíveis. A previsão da Receita é recuperar quase 165 bilhões de reais em tributos. As atuações relacionadas à Operação Lava Jato, desde 2012, quando foram iniciadas as fiscalizações, somam 24 bilhões de reais. Desse total, 9 bilhões e meio de reais ingressaram nos cofres públicos ou foram parcelados. A missão humanitária do governo brasileiro em Moçambique foi prorrogada até o dia 7 de junho. A Força Nacional de Segurança Pública faz parte dessa missão, que é ajudar no socorro das vítimas dos recentes temporais, que devastaram regiões do litoral do país. 24 bombeiros chegaram a Moçambique para render o efetivo brasileiro, que estava no país desde o início de abril. Os 20 bombeiros que participavam da missão retornam ao Brasil nesta terça-feira. 9 horas e 3 minutos, trabalhos técnicos Jaime Batista, edição Leandro Martins, apresentação Adalto Gouveia. Outras notícias às 10 horas.
Olá, ouvinte. Nossa programação mudou. O jornalismo da UFMG Educativa está em reformulação e, por isso, a partir de agora, de meio-dia e 25 até 1 da tarde, você acompanha a programação dedicada à música clássica. Em breve, o jornalismo da UFMG Educativa retorna, porque informação de qualidade é seu direito. Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo o ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora 9 horas e 3 minutos. Abraços para a Alana Nunes, também o Gilson Ferreira e a Karen Daiane, que estão com a gente nas redes sociais.
Pensando bem.
E na coluna de hoje, Múcio Alberto Cordeiro Alves, diretor estadual do Sindiúti Minas, fala sobre a escola em tempo integral.
Tenho percebido isso aqui, escolas que têm prestado esse atendimento há mais tempo, o quanto a gente conseguiu avançar na educação no geral, nas escolas que vem atuando há mais tempo com integral. Nós temos aqui no entorno, Turmalina, Veredinha, Minas Novas. Eu tenho um caso muito específico, inclusive eu visitei essa semana uma escola do distrito de Caçaratiba, em Turmalina, onde eles já têm mais de 10 anos atuando com a educação em tempo integral. E eles, em conversa com a diretora, ela avaliando o quanto isso mudou a realidade, não só dos estudantes, como também da família. Visto que o estudante encontra na escola um porto seguro, onde ela está afastando-se do ambiente que às vezes não é tão adequado dentro da sua própria residência, muitas famílias envolvidas com consumo de bebidas alcoólicas, onde normalmente a família, por carência, está tendo dificuldade em alimentar adequadamente os seus filhos, e a escola assume todo esse papel e equilibra as turmas. Eu até, em conversa com ela, mostrei a importância justamente de trabalhar as dificuldades e as carências, visto que a função da escola em tempo integral é justamente essa, é você tratar os diferentes de forma diferente. Então, hoje nós precisamos muito do retorno desse programa e da ampliação do mesmo, visto que tem muitas outras crianças, muitos outros jovens e adolescentes carecendo de ampliar o seu tempo na escola, justamente pela sua vulnerabilidade. Além disso, nós temos, com a redução desse programa, vamos contar aí com mais 9 mil trabalhadores em educação desempregados em Minas Gerais. No momento em que o desemprego está afetando tão intensamente, você colocar mais 9 mil pais e mães de família na rua por um corte que não significa um corte justamente naquilo que atende a comunidade, é muito triste. Então a gente espera uma revisão, uma reversão dessa situação e que de fato a comunidade mineira não venha ter esse prejuízo tão expressivo na vida escolar de seus filhos diante de uma insensibilidade de um governo que não percebe ou não quer perceber a importância do programa.
A coluna Pensando Bem é uma parceria do Pensar Educação, Pensar o Brasil com o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais e volta na semana que vem.
Reportagem especial.
A desarticulação de instâncias populares de participação no campo de políticas para a educação vem crescendo com o tempo. Um marco importante desse processo foi a intervenção e desconfiguração do Fórum Nacional de Educação em 2017. Isso levou a uma movimentação das entidades da sociedade civil no sentido de manter espaços democráticos de deliberação e pressão na gestão pública. Assim nasceu o Fórum Nacional Popular de Educação, que tem a tarefa de pressionar o governo federal e fazer valer a implementação dos planos nacional, estaduais, distrital e municipais de educação. Para refletir sobre esse movimento, o Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná realizou em abril o seminário especial Educação, Democracia e Participação Popular, um foco nas conferências de educação. Para falar sobre a atividade, hoje eu conversei com Fabrício Arão Freire Carvalho, professor da Universidade Federal do Pará, que está fazendo estágio pós-doutoral na Universidade Federal do Paraná e participou da organização desta atividade.
Essa discussão sobre a participação popular na agenda da política educacional brasileira foi um desafio para nós que estamos realizando estágio pós-doutoral aqui na UFPR. Mas nós também compreendemos que se tratava de uma discussão de grande relevância dado o contexto atual que nós estamos vivenciando no país, né? É um contexto em que o projeto da escola sem partido continua, né, sendo colocado como pauta aí, querendo se estabelecer, e também dado as medidas mais recentes do atual governo, né, Bolsonaro, no sentido também de excluir a sociedade civil dos espaços de participação, né, no caso específico dessa medida, de participação dos conselhos federais. Então, fazer essa discussão resgatando a importância da participação popular, né, que basicamente, né, eu diria que a partir de 2003, 2004, com o governo Lula e governo Dilma, vinha se fortalecendo esse estímulo à participação, fortalecimento dos diversos espaços de conselho, participação popular, né? Mais recentemente, principalmente com o processo de impeachment que a presidenta Dilma sofreu e com a ascensão, né, do Michel Temer à presidência da República, que a gente começa a ver um conjunto de medidas no sentido de enfraquecer isso. Né, enfraquecer essa participação da sociedade civil no processo de encaminhamento da agenda da política educacional. Bem, nós entendemos que fazer essa discussão, resgatando a importância da participação popular, principalmente, né, que é objeto do seminário, com foco nas conferências de educação, né, nós entendemos que tinha relação direta com o que vinha, com o que é objeto desse movimento que tem aí, né, a Amped como organizadora, né, em parceria com o movimento Educação Democrática, né, que é exatamente de estimular nas instituições o debate em torno dessas questões e em torno da defesa da educação e dos processos democráticos no encaminhamento das ações educacionais. Nós precisamos continuar firmes, mais do que nunca hoje, na luta em defesa da educação pública, gratuita, né, e democrática, fortalecendo os espaços de participação ainda existentes hoje, não só na universidade, mas nas escolas, e também fortalecendo os movimentos, né, em defesa da educação pública de qualidade, não só por meio das redes sociais, mas também, né, com intensa participação nesses espaços de discussão, tal como esse seminário especial, né, que é um seminário que ele é aberto a toda a população, né, da área, e que tem interesse em debater essa questão, e também de, mais do que nunca hoje, fortalecer os movimentos que hoje demandam que a gente saia do nosso espaço privado de casa, das redes, e direto para as ruas.
Conheça mais sobre a Ação Educação Democrática em www.açãoedudemocrática.org.br. E continuamos a nossa programação musical com Beto Guedes, Amor de Índio, música dele e do Ronaldo Bastos.
Sair pra pescar, no outono te conhecer, primo.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Ei, ouvinte da Rádio FMG Educativa, eu sou Cláudio Zazá e te espero todos os sábados e domingos a partir das 10 horas da manhã no programa Manhã Musical. Manhã Musical você só escuta aqui na Rádio FMG Educativa, a estação do conhecimento. Até lá!
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
9:16.
Destaques. Jornal Pensar a Educação em Pauta.
E quem apresenta os destaques do jornal Pensar Educação em Pauta esta semana é Diogo Nascimento. Muito boa noite, Diogo.
Boa noite, Yolanda. Boa noite, ouvintes. O editorial da edição número 235 do jornal Pensar Educação em Pauta chama atenção para a Greve Nacional da Educação, convocada para o dia 15 deste mês. O texto ainda destaca que, além dos grandes desafios que se passam na educação pública brasileira com o governo Bolsonaro, passamos a enfrentar o desmonte do Estado brasileiro, enfatizando que é para agora para que possamos continuar no futuro, trabalhando e ofertando uma educação de qualidade para todos. A edição do jornal ainda traz o convite feito por Marcos Fábio para o leitor conhecer o livro espanhol sobre Paulo Freire e Augusto Boal, De Freire a Boal, Pedagogia del Oprimido, Teatro del Oprimido. A obra de Paulo Freire é uma exponencial para as lutas de classes, em que o sujeito aprende sobre o mundo. Para o autor, a obra pode ser um possível suporte para a expressão de ideias e lutas pelas políticas de liberdades individuais. Já no texto LGBTfobia e a desarticulação dos cursos de Sociologia e Filosofia, a crescente agressividade do obscurantismo, Tiago Tristão fala sobre a repressão e a desarticulação das conquistas sociais. Para o autor, desarticular a oferta dos cursos de Filosofia e Sociologia é um sinal verde para que se forme uma legião de seres humanos não reflexivos. O jornal traz ainda outros textos exclusivos e sessão especial Humanidade sobre Ataque. Notícias sobre ciência e tecnologia, educação no Brasil e na América Latina, pesquisa educacional e muito mais. Para conferir estas e outras edições e receber o jornal semanalmente por e-mail, acesse pensareducação.com.br/pensar-a-educação-em-pauta. Você ainda pode entrar em contato e compartilhar com a gente sua opinião, escrevendo para jornalpepb@gmail.com.
Agenda da Educação.
E a agenda essa semana é com o Paloma Frontzek. Boa noite, Paloma.
Boa noite, Yolanda. Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo.
E o que você destaca na agenda, nos eventos dessa semana?
Amanhã, dia 6, a Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente convida para a Terça Ambiental, um encontro para discutir a Política Nacional de Educação Ambiental. A política estabelece que a educação ambiental deve ser desenvolvida como prática integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal. Contudo, a lei pontua que essa incorporação deve ocorrer de modo interdisciplinar. O ponto central da discussão será como promover a real implementação da educação ambiental nas escolas. O encontro terá como convidada Marta Silveira, especialista em gestão ambiental, com foco em educação ambiental. O evento acontece no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, na Avenida Álvares Cabral, número 1600, no bairro Santo Agostinho, das 7 às 9 da noite. Mais informações no site da Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente, www.amda.org.br. no dia 8 de abril.
No dia 8 de maio, gente. 8 de abril já passou.
Sim. No dia 8 de maio, o Departamento de Educação da Universidade Federal de São Carlos realiza mais um encontro do ciclo de palestras, o que é a Constituição Federal de 1988, com a palestra Liberdades e Garantias Fundamentais do artigo 5º e das cláusulas pétreas. A atividade será ministrada pelo professor Vanderlei Júnior e debatida pela professora Rossana Curione. O evento acontecerá no Anfiteatro Florestan Fernandes, na cidade de São Carlos, em São Paulo. Mais informações no nosso site www.pensareducação.com.br/evento. O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes é celebrado anualmente em 18 de maio. Por isso, alunos da Faculdade de Educação, em conjunto com o DA Gestão à Luta Educa, promove a segunda roda de conversa Violência Sexual, o que eu tenho com isso? O encontro tem o intuito de fomentar a reflexão sobre o papel dos educadores diante desse assunto ainda tabu e tão delicado. A organização do evento parte da perspectiva de que existem fatores de vulnerabilidade que incidem diretamente sobre o problema, aumentando os casos de violação de direitos. Dentre os principais fatores estão pobreza, exclusão, desigualdade social, que estão ligadas à raça, gênero e etnia. Além disso, a falta de conhecimento sobre direitos da infância e adolescência também contribui para o aumento das violações. O evento vai acontecer no auditório Luiz Pompeu, da Faculdade de Educação na UFMG, no campus Pampulha, que fica na Avenida Antônio Carlos, número 6627. A roda começa às 5 horas da tarde e termina às 7 da noite, e não é necessária inscrição prévia. Haverá entrega de certificados. Mais informações em primeirainfancia.org.br. O Centro Acadêmico de Pedagogia da Universidade Federal de Ouro Preto discutirá na próxima segunda-feira, dia 13, questões indígenas que estão cada vez mais invisibilizadas na sociedade, como culturas, lutas e resistências históricas. A mesa redonda Povos Indígenas, Cultura e Resistência contará com a presença de Avelin Buniacá Cambiuá e Sueja Nipuri, duas mulheres indígenas que se dedicam à luta pelos direitos sociais de seus povos. A atividade será dia 13, às 2h30 da tarde, na sala G20 do Instituto Ciências Humanas e Sociais, no campus Mariana da UFOP. Mais informações em ufop.br/eventos ou no evento Povos Indígenas, Cultura e Resistência no Facebook.
E damos sequência na nossa programação musical com Ricardo Cottos e Elba Ramário, Pluma.
Olhos nos olhos, a hora é de partir. Será?
lábios beijaram o céu, criaram asas pra nunca mais voltar. Agora sou o vento, você. Agora sou a noite, você o dia. Quanto mais perto chego, longe está.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Por favor, senhores passageiros, fiquem atentos aos procedimentos de segurança a seguir. Obrigado.
Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente em sua frente. Coloque-as sobre o nariz e a boca. Achi! Achi! Achi!
A gripe é uma doença comum. Como não é considerada grave, muitas vezes não recebe atenção e nem é tratada. Ao ser ignorada, ela pode evoluir para quadros de emergência e até ser fatal. A melhor forma de se prevenir é tomar a vacina, lavar as mãos frequentemente com água e sabão e não compartilhar objetos de uso pessoal.
Atenção, senhores passageiros! Em caso de gripe, vá ao médico, repouse bastante, coma alimentos saudáveis e beba muita água. Só assim consegui passar esses procedimentos de segurança. Não ignore a doença. Gripe é coisa séria. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora 9 horas e 28 minutos e hoje é dia de ciência e tecnologia aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil. E já estamos com as nossas responsáveis pela sessão, Valéria Raimundo, Vivian Teixeira. Muito boa noite.
Boa noite.
Boa noite, Holanda. Boa noite aí, boa noite, Vivian. Boa noite, nossa equipe de produção, nossos escutantes. Boa noite a todos.
Dia providencial para falar de ciência e tecnologia, né?
Necessário. Um dia importante, urgente.
Exatamente, Holanda. Então, hoje vamos falar sobre as recentes manifestações do governo, que por intermédio do Ministério da Educação anunciou medidas polêmicas como o corte de 30% no orçamento das universidades públicas e centros tecnológicos federais e a supremacia de áreas de conhecimento como critério para destinação de dotação orçamentária. Veja só. Vamos falar sobre o impacto dessas medidas no desenvolvimento da ciência e que implicam as pesquisas científicas, tecnologia, inovação e educação, além de, obviamente, a gestão das universidades públicas. Então, em universidades, entidades e associações que atuam em prol da ciência, gestores, pesquisadores e setores das comunidades acadêmicas estão atuando em várias frentes. E na esfera pública, essa agenda de debate ela tem sido as seguintes questões, né? Então, foram várias pautas, né, que vêm aí sendo discutidas pela população, pelas instituições, por pesquisadores, né? E a gente vai fazer aqui uma espécie de organização para tentar, assim, buscar, do ponto de vista de cronologia, como essas pautas foram surgindo. Obviamente que a gente está com um recorte, assim, muito do factual, né, do que vem acontecendo, assim, nas últimas semanas. E, obviamente, que se a gente for avaliar assim, as medidas de governos em relação à educação, em relação às universidades, então a gente teria que fazer um programa com muito mais tempo de duração e a gente teria que ampliar muito nossa pauta, né? Mas hoje, então, a gente vai falar, por exemplo, vamos conversar um pouco sobre, para a gente elencar essa situação crítica das agências de fomento,
E o incentivo à pesquisa, né? Então, especialmente o caso da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, a FAPEMIG, né? Então, só para citar, né, alguns apontamentos, por exemplo, o corte de recursos para bolsas de iniciação científica de alunos da graduação e para alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado, entre outras questões aí, né? Então, um outro ponto que foi uma questão polêmica que apareceu aí nas últimas semanas é em relação à supremacia de áreas de conhecimento face às prioridades de alocação de recursos. E aí a gente está falando da discussão sobre legitimidade, importância da área de ciências humanas como área de conhecimento e o favorecimento de áreas como engenharias, medicina e mais áreas, né, que, segundo o posicionamento do governo, seriam, do ponto de vista de hierarquia, merecedoras de alocação de recursos mais poupudos, né? Então, nós vamos falar também sobre o corte de 30% do orçamento das universidades públicas e centros tecnológicos federais de ensino, né? Bom, para falar sobre esses assuntos, né, nós convidamos aqui a psicóloga social, professora do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, da UFMG, e presidenta do Sindicato dos Professores das Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco, a PUB, Maria Estela Brandão Goulart. Seja muito bem-vinda, Estela.
Eu agradeço muito o convite. Estou me sentindo assim super em casa aqui mais uma vez. Que delícia estar aqui com vocês, conversando sobre um assunto tão importante, não é? Tão necessário.
Sem dúvida. Essa pauta é um assunto, eu digo que é uma pauta quente.
Da ordem do
da
dia,
ordem,
né?
Segundo o jornalismo, né? E é uma pauta quente, desafiante e necessária.
Né? Porque é avassaladora. Avassaladora, não é? Parece ficção. Nem uma ficção de um filme de mau gosto,
então,
aliás, né?
É ficção, mas é realidade. Parece ficção, mas é realidade.
Isso,
né?
Mesmo.
Então, Estela, primeiro, gostaríamos que você explicasse um pouco, né, o cenário em que essa... A gente falando um pouco dessa polêmica em relação à questão das ciências humanas, queria que você falasse um pouquinho sobre esse cenário em que surge essa espécie de desvalorização das ciências humanas que acontece... Né? E o que ela simboliza na sua percepção?
Pois é difícil compreender, né, de onde vem, qual que é a natureza disso que eu qualifico como um ataque irresponsável por parte desse desgoverno, né? O Ministério da Deseducação. Né? Eu não sei como e por que, né, essa onda... terrível, né? essa miséria intelectual, essa miséria ética, né? De onde que ela vem, né? O que que justifica, o que que sustenta. É difícil a gente encontrar um caminho racional para argumentar, né? Pra confrontar e argumentar essa situação, né? Nós estamos vivendo uma situação terrível. Eu estou muito particularmente sapecada, né? Sapecada em todos os sentidos. É curioso, né? Porque eu sou psicóloga social, fiz minha formação de pós-graduação em sociologia, no campo da política. Então, estou sapecada porque assim, me pegaram por todos os ângulos, né? E também a área da saúde coletiva, que ainda não foi um objeto explícito, né? Não caiu na mídia, e a gente não sabe o que é a pauta real, o que é a pauta enganosa, né? Mas o fato é que essa pauta ela vai revelando para nós um profundo... desconhecimento, né? uma incapacidade desse gestor público de dialogar com as instituições, né, que tão assim, zelosamente, né, e com tanto sacrifício, isso eu acho que é uma palavra adequada para o momento, nós construímos no Brasil aí, né, nas últimas décadas. Então é uma coisa extremamente assintosa, que denota a sensação que eu tenho é de assédio moral institucional, talvez pensando na condição de, né, sindicalista, né, de pensando aí de como que os nossos direitos como trabalhadores, né, como trabalhadoras e trabalhadores estão sendo subtraídos, ameaçados, né, com um clima praticamente de terror que começou no início dessa gestão, né, desse atual ministro, o Abraão, né? E é uma coisa impressionante, que começa com um ataque absurdo à filosofia e ao nordestino, né? Começa com essa história, com declarações absurdas sobre não havia necessidade, né, de se formar as pessoas, né, em filosofia. Depois esse ataque se estende, né, à sociologia, né? E onde que isso vai parar, né? Porque as ciências humanas, talvez eles nem saibam, né, o conjunto de disciplinas que integram o escopo das ciências humanas, né, que é um conjunto em extenso e em crescimento, fundamental para a sustentação das políticas públicas, das políticas sociais brasileiras. Então, essas pessoas que estão, né, construindo essa pauta, né, sapecando a gente nessa conversa aqui, né, elas estão profundamente desinformadas. Isso aqui é uma coisa absurda, né? E não conhecem a universidade. Não conhecem as universidades federais. É impressionante que a universidade agora tenha que dedicar tanto tempo, assim como as instituições que estão envolvidas nessa luta, que nós vamos resistir, né, gente? Uhum. Nós vamos resistir e nós vamos virar esse barco. Mas é impressionante como a gente tem que fazer atualmente filmes mostrando o nosso trabalho, né? O trabalho do professor, da professora, falando, olha, pesquisa. Vocês sabem o que é pesquisa? Pesquisa envolve todos esses produtos, envolve todos esses processos, todas essas pessoas. Foi impressionante quando a gente teve a notícia da FAPEMIG, né? Uhum. Trazendo para a realidade, exato, local. Impressionante quando a FAPEMIG começa a suspender o pagamento de bolsas, né, para os nossos colaboradores, destruindo as nossas equipes de trabalho e achando que a gente poderia continuar sozinho dentro dos nossos grupos, laboratórios de pesquisa, no ambiente das ciências, né, nessa pluralidade majestosa do campo das ciências, né, que tangencia e se sustenta no campo das sabedorias, né, gente? Então é uma coisa impressionante.
Pois é, Estela, quando você fala que... mais adiante a gente queria que você falasse um pouco sobre a mobilização, o trabalho que o sindicato vem fazendo de mobilização, mas eu queria voltar antes na sua fala, quando você traz a questão de uma falta de informação, uma falta de entendimento do que seria a universidade, uma falta de entendimento sobre a importância da área de conhecimento, da área humana, das humanas, para o desenvolvimento da sociedade, né? Então, eu fico pensando, assim, eu queria que você me dissesse um pouco sobre isso, se seria mesmo, se poderíamos pensar, assim, numa falta de informação, numa ignorância, numa falta de conhecimento, quando essa questão ela é tão histórica, ela faz parte da história, ela está em todos os lugares, a ciência não começou agora, né? Então, assim, de uma forma ou de outra, por mais ignorantes que as pessoas sejam, alguma informação, uma informação, né? Então, isso, em que medida isso seria a ausência de conhecimento, de informação, ou seja, uma ignorância, ou em que medida isso faz, de fato, parte de um projeto
destruidor,
político, né? Despolítico. Uhum. Em que medida isso faz parte de um projeto? Porque eu fico pensando, se a gente chama para a questão da ignorância, da falta de informação, se a gente, de certa forma, não está justificando, né, essa conduta, porque quem, uhum, não tem conhecimento, informação, se dá o direito de errar. Uhum. Estaríamos, nesse momento, vivendo uma situação assim? Eu fico me perguntando sobre isso.
Eu acho que também... Nós não podemos ignorar isso. E essa tem sido uma avaliação de todo mundo que se aproxima do executivo. E eu não estou me referindo ao executivo, né, no estado, pensando em Brasília, pensando aqui o estado, né, aqui, Minas Gerais, né, pensando especialmente nessas duas realidades, há realmente falta de informação. Uhum. Há uma negação da política que foi assim, que levou a extremos. Né? Uhum. Esse processo que construiu o atual alinhamento de forças, eu acho que fazer uma análise da história, a gente não consegue ainda compreender com clareza. Eu acho que isso é uma coisa que está marcando todo mundo. Há uma grande confusão. Todo mundo sabe que esse é um projeto neoliberal, violentíssimo, internacional, que ultrapassa as fronteiras do Brasil. Isso a gente sabe. Uhum. A gente sabe que existe, exatamente, um projeto de privatização violentíssimo, todo mundo sabe. Inclusive, né, a Previdência Social, né, esse projeto de reforma da Previdência Social está em pauta. Todo mundo sabe que há um ataque à Constituição brasileira. Então, assim, todo mundo entende, né, que a Seguridade Social está sendo atacada, não apenas o campo da educação, entende que a segurança pública está sendo atacada. É uma coisa tão impressionante, porque assim, nós temos um alinhamento de forças que não tem nenhuma preocupação nacionalista, assim, nenhum. Por isso que eu até resisto de chamar esse grupo de pessoas que estão fazendo esse tipo de política de fascistas, porque não há nenhuma preocupação. É de um autoritarismo extremo e, por isso, eu digo irresponsável. Há, sim, um jogo entre uma desinformação profunda e uma espécie de maquiavelismo profundo também. Vamos considerar essas duas frentes, gente.
Ok, Estela. Então, a gente teria mais dois temas para a gente tratar aqui, mas vamos precisar chamar o intervalo agora, né? Porque também, se deixar, a gente continua e vamos com muito gosto. Bom, vamos agora para o intervalo e, no próximo bloco, a Estela vai falar de iniciativas de mobilização que estão sendo realizadas e propostas para mostrar à população e às próprias autoridades federais que a falta de investimento nas ciências humanas e nas universidades como um todo, elas podem impactar negativamente toda a sociedade. Então, seguimos.
Próximo bloco. Sim, intervalo curtinho, até para a gente beber uma água, dar uma respirada. Ao som de Secos e Molhados, Sangue Latino. Música de João Ricardo e Paulinho Mendonça.
Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinho. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino, minha alma cativa. Rompi tratados, traí os ritos. Quebrei a lança, lancei. Meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino, minha alma cativa.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Prosa de Bicho. A convivência humana com outras espécies. De segunda a sexta-feira, às 10h45 da manhã. Uma produção do Centro de Extensão da Escola de Veterinária da UFMG. Prosa de Bicho, você ouve aqui, Rádio UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
9h44, estamos de volta com Ciência e Tecnologia nesta noite de segunda-feira. E no último bloco a gente ficou de falar das movimentações, não é, Valéria?
Exatamente. Então a gente vai agora ao segundo bloco, a Vívia comandando. Vamos lá, Vívia?
Vamos lá. Então, Estela, o primeiro bloco, você descreveu um pouco desse cenário crítico que a gente está vivendo, né? De desvalorização das ciências humanas e das universidades federais como um todo. E agora a gente queria que você falasse um pouco das ações e medidas que podem ser vistas como uma possibilidade de reverter esse quadro. Então, o que a gente tem de proposta, né? Em relação, primeiro queria que você falasse um pouco em relação à percepção da própria população sobre a gravidade desse momento. Que a gente pensa, né? Nas universidades a gente está assustado, mas será que a população está com essa consciência, né? Como que a gente percebe isso e o que tem sido feito nesse sentido?
É, a gente, assim, a popularidade desse governo, assim, está caindo, né? E a gente vai se defrontar com um problema de legitimidade. Se a gente ainda está, ao menos considerando, ainda que em frangalhos nós tenhamos ainda instituições democráticas nesse país, então há uma certa dependência, né? A gente sabe que os meios de comunicação estão, assim, profundamente pactuados, né, com esse projeto que começa lá atrás com um golpe, né, gente? Um golpe jurídico-midiático. A gente pode, né, tentar entender sobre vários aspectos esse golpe que aconteceu. Então, assim, houve uma democracia subtraída, não é? Então, a gente pensando isso, como é que nós vamos enfrentar essa situação? Eu acho que a gente tem que lembrar. Então, tá, tem uma população. Eu acho que realmente essa população foi, assim, enganada. Eu acho que tem instrumentos tecnológicos muito precisos da construção desse ambiente de descolamento, né? O ambiente das fake news, né? Da pós-verdade. Então, efetivamente, a gente tem que partir disso. Nós temos que trabalhar diante disso, informando, que é o que a gente sabe fazer e que politicamente a gente deve fazer. Nós temos que informar. É isso que nós estamos, né? Então, vamos para a rua. Amanhã, por exemplo, a Marcha da Ciência é um mecanismo que a gente está construindo aqui de uma forma interinstitucional para enfrentar isso. Então, vamos mostrar o que é a universidade, né? Vamos enfrentar esse ataque neocolonizador, né, que procura arrancar, né, destruir, desarticular a inteligência, né, brasileira e a produção, é nosso patrimônio, o nosso patrimônio não só científico, mas como cultural, artístico. Né? Então, há realmente um movimento muito, muito consistente. Nós temos que olhar para o Estado, afinal de contas, nós somos uma instituição, né, pública, federal. Nós temos que olhar para o Estado também, sempre que a gente fala de políticas públicas. É executivo, executivo, legislativo, judiciário. Com o executivo, há pouco a fazer, né, gente? Não há muito, nós não temos espaço de diálogo. Ainda assim, eu acho que o executivo tem muitas contradições. O governo está se... Já deu vários sinais de que, assim, o alinhamento interno, assim, é desastroso, não é? Alinhamento é muito... Há uma grande instabilidade, né? O judiciário, é triste dizer, né, que a gente está podendo, assim, confiar pouco nas resoluções, na sustentação desse sistema de justiça. Mas também tem contradições importantes ali dentro. A gente tem que continuar pressionando, defendendo a Constituição brasileira. Agora, eu estou vendo, então, que existe, é muito importante que a gente compreenda o legislativo como um recurso muito importante que está aparecendo nesse momento, né? Diz que está se delineando uma espécie de parlamentarismo esquisito no Brasil, né? Um falso parlamentarismo, porque ninguém pediu, ninguém quis, ninguém votou nisso, né? Mas eu acho que, por exemplo, tanto aqui a Assembleia Legislativa Mineira, quanto, né, o nosso parlamento no Congresso, né, a gente tem reações muito importantes. Eu quero citar aqui, por exemplo, o trabalho que foi de construção de reação, né, que tem a ver com a marcha de amanhã, que a gente espera que todo mundo vá para a rua, porque rua... Eu acho que é, assim, a palavra mágica desse momento, né, gente? A gente recuperar quem nós somos, a nossa capacidade de inclusive, de constituir pauta. E estamos conseguindo virar, não conseguimos virar a mídia nacional, mas conseguimos começar a sensibilizar a mídia internacional. Uhum. Acho que a reação, por exemplo, de Nova York, do prefeito de Nova York, né, com relação à homenagem que ia ser feita a Bolsonaro, é um sinal disso. Mas existem muitos outros, né? A figura de Lula também nessa história, né? Como um preso político já reconhecido internacionalmente, isso também muda a situação. Então, veja bem, no legislativo, nós temos, por exemplo, as iniciativas da Bia Cerqueira na frente parlamentar em defesa da ciência e tecnologia, que vai ser lançada amanhã. Mas nós já tivemos, né, uma audiência pública, nós já tivemos reunião pública, né, e conseguimos barrar, por exemplo, né, esse ataque desenfreado à FAPEMIG. Mas esse ataque está acontecendo no Brasil inteiro, a todas as fundações, não, ao financiamento à pesquisa nacional. Então, uma outra frente importantíssima é a frente que está sendo capitaneada pela Margarida Salomão, né, que é a frente parlamentar pela valorização das universidades públicas. Então, nós estamos procurando a sintonia com essas frentes, né, operando com elas, trabalhando nos espaços que elas estão abrindo e procurando constituir, sim, possibilidades de elucidação no ambiente parlamentar, porque há, sim, espaços de ignorância a serem conquistados. E há, sim, uma disputa de narrativa importantíssima. No que diz respeito à disputa de narrativa, a gente tem uma proximidade agora com o Observatório do Conhecimento, que é formado por várias... um projeto, não é uma associação, uma instituição. É um projeto que foi delineado por várias associações sindicais, né, ligadas algumas ao ANDES, outras ao PROIFES. Né, não é isso que interessa no momento. Interessa que a gente consiga construir material para impactar tanto a população quanto esses ambientes do legislativo. Né? E para uma outra iniciativa importantíssima que está surgindo agora é a Iniciativa para a Ciência e Tecnologia, que está sendo aí, né, protagonizada pela SBPC e pela ABC, que são instituições importantíssimas, né, que estão também construindo, né, essas articulações nacionais, também com a mesma preocupação de impactar o parlamento. Então, eu acho que isso aí vai sinalizando para nós. No mais, aqui internamente na UFMG, eu acho que a gente tem falado, o assunto está sensibilizando todo mundo. Há uma mobilização. Nós teremos, por exemplo, o sindicato e não só a gente, o APUB, mas como o Sindifes e o DCE, estão puxando assembleias agora para o dia 9, porque nós já temos um alinhamento com toda a educação, né, para que a gente possa fazer uma bela paralisação no dia 15 e, quem sabe, caminhar para uma greve geral no dia 14 de junho, né, que seria uma pauta nacional importantíssima que sinaliza o vigor dos sindicatos, ao contrário do que as pessoas estão, né, sentindo através disso que a mídia retrata para nós. Estamos mobilizados, sim, estamos prontos para a luta. Essa luta vai ser longa, sabemos disso. E contamos com todos os recursos, contamos com vocês. Nós estamos com os nossos ouvintes. Né? Essa manhã é fora de casa, a aula é na rua.
Com certeza. E tem mais informações daqui a pouquinho sobre a marcha, né, Valéria?
Exatamente. E outras mais, né?
E outras agora, mais.
Estela, eu vendo você assim enumerar esse elenco de ações, né, e frentes, né, de mobilização, esse trabalho importantíssimo que vocês, sindicatos, estão fazendo, a universidade, as universidades, né, as entidades, as associações. Então, a gente vê esse movimento forte que está repercutindo internacionalmente. Então, a gente vai observando como que essa causa, como que esse debate vai ganhando espaço e vai ganhando as ruas, né? Agora, eu queria que você comentasse um pouco, quando você fala assim do papel da universidade, de ter que, nesse processo, apresentar para a população, mostrar a importância da universidade para a população, da pesquisa, da ciência. O Pensar, o programa do Pensar a Educação, Pensar o Brasil, tem lá como uma das suas ações o Observatório de Comunicação Pública da Ciência. Esse observatório, a discussão que esse observatório, né, procura buscar, uma plataforma de acesso público, a ideia é que a gente possa falar de ciência para exatamente essas pessoas que não estão no espaço da academia, não estão fazendo pesquisa, estão em outros lugares, mas que são impactados pela ciência cotidianamente. Essas pessoas, tendo esse conhecimento, essa informação, primeiramente facilitaria o engajamento político, porque elas já entenderiam, né, a questão da ciência em suas vidas e a necessidade de defender esses espaços como espaço de investimento também. Eu queria ver como é que você pensa assim, o que a universidade pode fazer para se aproximar mais da sociedade, para que num momento crítico como esse, segmentos da sociedade, não somente os organizados e mais politizados, possam abraçar essa causa e ocupar mais as ruas, digamos assim.
Olha, eu tenho ficado assim, estou sensibilizada, digamos assim, com o trabalho, com o esforço do Andifes, né? De construir esse diálogo com a sociedade. Acho que primeiro a gente tem que fazer o nosso para casa, ou seja, nós temos aqui uma população, né? O UFMG, por exemplo, é uma cidade, uma pequena cidade, né? Mas é uma cidade importante do ponto de vista populacional. Mais de 50 mil pessoas estão circulando por aqui. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Nossa, o APUB, né? E eu acho que tanto o Sindifes como o DCE têm feito isso também, nós estamos discutindo um tema, elegemos, por exemplo, nesse início do ano, antes desses dos famosos 30%, da ameaça, né, do corte de 30%, elegemos o tema da Previdência Social, da reforma da Previdência Social, que é um tema estratégico. Então, nós já fizemos 11 encontros em unidades. Nós passamos pela Faculdade de Educação, Medicina, Ciências Biológicas, Geopolítico, Centro Pedagógico, Fomos em Montes Claros, no ICA, Escola de Arquitetura, Faculdade de Direito, Instituto de Ciências Exatas. Fomos lá em São João del Rei, no campus do Alto Paropeba. Fomos na Faculdade de Odontologia da UFMG. Então, assim, ir às bases, né? As famosas bases, né? E conversar e levar a informação, porque eu acho que as pessoas, assim, essa mobilização da energia, né, que vai levar à participação e a reversão desse cenário, ela exige tempo, ela exige tempo. Nós acabamos de sair de um processo eleitoral extremamente desgastante, né, e com mecanismos extremamente perversos. Eu já falei dessa palavra mais de uma vez hoje, né, essa perversão. Então, acabamos de sair disso, nos organizamos, né, e vamos embora. Então, acho que tem que fazer primeiro esse para casa, de garantir que aqui, entre nós, a gente seja capaz de ter elementos mínimos, instrumentos para compreensão da realidade. E acho que a UFMG tem muitos dispositivos que não é à toa, não só a UFMG, como as universidades públicas, não é à toa que nós mudamos de cor e de cara numa política de cotas, numa política inclusiva. Então, acho que nós não estamos no caminho errado, nós estamos no caminho de afirmar quem nós somos, de ser o que somos, não nos abandonar, sabe, nessa ilusão desse outro que nos projeta essa falência, né, e essa miséria. Nós somos o que somos. A UFMG tem uma história e tem um trabalho atual, atual e conjuntural, que é de extrema importância. Nós temos que abraçar e fortalecer o que somos. E boca no trombone e ir para a rua, gente, porque eu acho que também ali é um espaço de conquista, né? Conquistar a mobilização do outro, desse outro que a gente ainda não conhece bem. Nós temos que tocar e encontrar os aliados. É hora de união e de aliança.
E esse é um dos objetivos da marcha, né, Estela?
Isso mesmo.
Sem dúvida. Então, vamos só recapitular um pouquinho das informações da marcha amanhã, né? Lembrando que amanhã, às 13 horas, a partir das 12, já vai ter a concentração na Praça Raul Soares, da Marcha pela Ciência em Defesa da FAPEMIG, né? De lá, sai para a Assembleia e o lançamento da Frente Parlamentar na Assembleia vai ser às 15 horas. Então, toda a comunidade, sociedade convidada, né? A gente está chegando no final do programa. Passou muito rápido, né, gente?
É uma pena.
Passou muito rápido, mas tem mais informações sobre a marcha também no site do Pensar e em outras iniciativas também. Então, a gente queria agradecer muito a disponibilidade, a presença da Estela, né, que volte sempre, né, para a nossa coluna, né, Valéria?
É um prazer. Ajuda,
adora receber e essas reflexões são necessárias, importantes, muito nesse momento principalmente. Então, a gente fica por aqui, né, até a próxima coluna e amanhã todo mundo na marcha. Muito obrigada e boa noite.
E assim encerramos o Pensar Educação, Pensar o Brasil de hoje, ao som de Toninho Horta, Bons Amigos.
Diz que vai sumir, finge não me ouvir, brigar por brigar. O amor passou, o melhor passou, falar por falar. Diz que vai morrer, louca pra me ver chorar. Faz que se enganou, perto de me perdoar. Mas se o tempo muda, ela se faz mulher, vem a saudade do que a gente é, vem a vontade de estar junto e ser o caso.
E o Pensar Educação, Pensar o Brasil de hoje teve produção de Yolanda Assunção, Eva Moura e Priscila Paula. Nas redes sociais, Diogo Nascimento, a programação musical é de Renata Valentim, os trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação de Judson Porto. A publicidade educativa é de Felipe Assunção e a apresentação minha, Yolanda Assunção. Semana que vem tem mais Pensar Educação, Pensar o Brasil.
Você ouviu Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Uma parceria entre a Rádio UFMG Educativa, a Faculdade de Educação e o Departamento de Educação Física.